Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Diretamente de Paraty, da ressaca da Flip, depois de ter autografado centenas de livros, feito sorriso para milhares de fotos, ainda com a mão tremendo, quem conversa bem viver é a escritora Cidinha da Silva, ela que é autora de mais de 23 livros, com mais de 350 mil exemplares em circulação, provavelmente mais. Depois dessa divulgação toda que aconteceu na Flip, ela trouxe alguns livros inéditos, ou enfim, que estavam fresquinhos para circular na feira de literatura de Paraty. Cidinha, que prazer falar contigo, obrigado pela disponibilidade, viu?
Alegria, Lucas, minha alegria.
E como que foi essa flip? Eu fiquei sabendo, eu não tive a oportunidade de ir, tava aqui trabalhando em São Paulo, mas tudo que a gente viu de foto e imagem era caos. No bom e no mau sentido. No bom porque parece que foi a maior de todas, mas mal no sentido de que a estrutura não se mostrou confortável para tanta gente. Foi por aí?
Eu imagino que tenha sido para muita gente. Cada um vê uma flip, né? A depender do lugar que você ocupa na estrutura, você vê uma flip. A flip que eu vi, para mim, foi muito legal. Eu fiz seis mesas muito diferentes, né? Com diálogos, parcerias muito diferentes, todas elas muito frutíferas, com o público, todas com casa cheia, algumas com muita gente, duas com muita gente do lado de fora, porque os espaços eram muito pequenos, né? E estavam lotados, então as pessoas ficaram do lado de fora querendo entrar. E eu tendo a achar que tem um investimento, as pessoas acham que isso é charmoso também, você ter, às vezes, um espaço que comporta 60 pessoas apenas. E com pessoas convidadas que vão mobilizar muito mais do que isso, e aí você tem do lado de fora três vezes o número de pessoas que o espaço comporta. Eu acho que os organizadores investem um pouco nisso também, entendem que é uma coisa charmosa ter isso de tanta gente do lado de fora querendo entrar. Imagino que se as pessoas tivessem de fato interesse que as outras estivessem dentro, talvez investissem em pensar mecanismos, né, de ampliação de espaço.
E que as pessoas que estivessem dentro também estivessem confortáveis, pudessem de fato se sentar com espaço para poder ouvir um bom diálogo, uma boa conversa, não ficar ali, né, tudo entrucadinha. Enfim, faz muito sentido isso, né? Essa sensação de casa cheia às vezes é muito mais importante do que de fato ter um público de qualidade ali interessado. Então, já que tu já trouxe essas provocações, vamos logo realmente discutir, afinal, quais têm sido as funções sociais, de fato, que a Flip tem trazido, que não deixa de escapar de tantas críticas, esse um marco, sem dúvida, do discurso sobre literatura no país, mas não necessariamente dentro das pautas que a gente realmente reivindica, né, que a gente precisa trazer. Te parece que a Flip está conseguindo realmente trazer uma representatividade, principalmente quando a gente fala de mulheres e escritores, escritoras negras e negros? Eles têm conseguido avançar nesse sentido ou ainda está muito aquém das pautas urgentes que a gente tem hoje?
Eu penso, Lucas, que já há alguns anos a Flip se tornou uma. O que acontece em paralelo, que antes era chamado de off-flip, que hoje, né, são as casas parceiras e tal, tem uma riqueza imensurável que acontece nessas casas parceiras. A Tatiane Leite, por exemplo, pelo segundo ano consecutivo, fez um roteiro, né, das casas paralelas. E a gente estava conversando, ela me disse que levantou simplesmente 999 mesas, faltava uma, né, para chegar a 1.000. Isso é muita coisa, em casas muito diferentes. Por exemplo, eu fiz duas casas, né, a Casa Gueto e a Casa Queer, que em termos de localização elas estão fora do espaço de grande circulação de pessoas e tal, e estavam lotadas, lotadas, lotadaças, né? todos os lugares tomados, muita gente do lado de fora esperando, as pessoas chegando cedo para conseguir entrar e sentar, né? Eu acho que essa é a programação paralela está se sedimentando, né, como a grande vitrine da coisa, e uma vitrine que cabe mais gente, mais pessoas podem participar, mais temas são discutidos, e algumas pessoas convidadas, como a Angela Davis, esse ano, rivalizam com os grandes nomes da programação oficial, que sim, não tem condição de contemplar todo mundo, né? Quanto mais rica for a curadoria, quanto mais gente curadora, né? A curadoria seja feita por pessoas que têm um olhar mais panorâmico e abrangente, a gente vai conseguir ter uma representação de ideias, de pessoas, né? Mas que tenha mais multiplicidade também. Eu acho que a lista dos mais vendidos desse ano já revelou uma coisa interessante, que passou muito pela curadoria da Rita Palmeira, né? Você ter livros de grandes escritoras, né? Livros desafiadores, como aqueles que as pessoas mais consumiram, né? Na rede oficial. E tem outros, a gente já teve anos de ter a Jeni Nunes, por exemplo, como segunda autora mais vendida, uma autora indígena guarani, sem que ela participasse da programação oficial, não é? E foi a segunda autora mais vendida, isso há mais tempo. Me parece que foi na primeira participação dela na Flip, quando a Flipei ainda acontecia no escopo da Flip, né? Que esse ano a gente já há alguns anos tá fora de lá, a Flipei está fora de lá. A Geni chegou a mobilizar 3.500 pessoas, alguém que estava fora da programação oficial. Então, cada grupo, cada pessoa, cada editora vai fazendo a sua flip acontecer.
Isso é muito importante. Tu mencionou a Flipei, já já vamos chegar lá. Nessa entrevista ela está justamente fazendo uma ponte entre a Flip e a Flipei. O evento começa dia 5 de agosto, vai até o dia 9. Tem três espaços aqui na capital paulista, já para adiantar a informação para todo mundo. Tanto o Espaço Cultural Elza Soares, que é sediado pelo MST, Café Colombiano Sol e Sombra, quer dizer, o Café Colombiano e também o Café Sol e Sombra, um espaço, um bar, né? Já vamos passar um pouco mais de alguns detalhes, mas só para não perder tudo isso que tu está trazendo, me lembrou muito essas feiras paralelas que acontecem na Flip, com uma ideia que David C. Faustino, um grande intelectual do nosso tempo, defende que ele é um grande pesquisador de Frantz Fanon, que inclusive completou 100 anos pass ano passado, teria completado 100 anos, e o David C. Faustino usa muito do conhecimento de Fanon para falar sobre o hackeamento do sistema. Então, muito mais do que boicotar a Flip, por exemplo, do que, gente, ninguém vai para a Flip, vamos esvaziar esse processo, vamos tentar fazer esse vexame. A proposta que Fanon faz quase 100 anos atrás, e aí David C. Faustino vai lá e coloca uma nova roupagem, é como que os movimentos conseguem, a partir do evento, a partir de uma tecnologia, incorporar para usufruir a si própria, a benefício desse movimento. Ou seja, se a Flip não está nos contemplando, vamos aproveitar a mobilização da Flip para hackear a Flip e fazer diversos eventos paralelos que vão, de alguma forma, tomar esse público. É mais ou menos isso que acontece, e me parece, acho que agora já fazendo a ponte para falar logo da Flipei, a Flipei, que é a feira literária pirata das editoras independentes, ela é basicamente a materialização desse hackeamento fanoniano que o David Faustino defende, né, Cidinha?
Sim, sem dúvida. A gente anda ali no areal e sente falta da Flipei, né? Que era o marco ali naquele espaço, que tomou conta daquele espaço, com festas, com debates riquíssimos, né? Que agregavam e congregavam muitas pessoas, né? E a Flipei se tornou independente por um processo de expurgo que aconteceu ali, no entorno da Flip. Ela saiu de lá, veio para São Paulo e se estabeleceu. Esse ano já fez várias iniciativas de menor porte, né? Mini flipês, em cidades do interior de São Paulo. Foram quatro ou cinco. A última aconteceu nesse final de semana que passou, em Registro, né? No Vale do Ribeira. E criando sempre as suas próprias estratégias de mobilização, né? E arrebatando milhares de pessoas na cidade de São Paulo, conseguindo inserir um evento anual no calendário da maior cidade da América Latina. É bem simples assim, né?
É apenas isso. É
Apenas isso.
apenas isso. Impacto gigante, e cada ano que cresce, cada ano que acontece, a gente percebe que cresce, e a prova disso é que ano passado houve uma mobilização do poder público de São Paulo, especialmente para tentar boicotar o evento. Às vésperas dele acontecer, teve um cancelamento, basicamente, do espaço oficial que ia acontecer, e aí teve que ter um corre-corre para conseguir garantir. Mas tamanho é a mobilização e o impacto que a Flipei já conseguiu garantir, não só com os participantes, mas com o público, né? As pessoas ansiam por esse movimento, que não foi possível mesmo aos 47 do segundo tempo fazer toda essa transformação e garantir a programação do evento. Te parece que daqui a alguns 5 anos, ou enfim, qual que é a previsão que tu faz, Cidinha, que a Flipei tem um impacto maior do que a Flip nessa questão de comoção popular, ou te parece que a gente já está às vésperas disso mesmo?
Lucas, não pensei nisso ainda, mas sei que o impacto da Flipei, eu tive a oportunidade de participar o ano passado também com banquinha de livros. Esse ano o pessoal me convidou para compor a equipe de pessoas como programadoras. Está sendo, né, uma alegria imensa fazer parte disso. Não pensei, em termos de números, para responder essa sua pergunta, mas não tenho dúvida de que é um evento que já está inserido no calendário da cidade, não é? E que tem um potencial de mobilização, de boca a boca, porque é aquele tipo de evento simpático, que as pessoas gostam de ir, as pessoas vão e vêm. O apuro, o cuidado com que tudo ali é feito, é muito próximo, as pessoas conseguem conversar com a organização, né? Conseguem conversar umas com as outras. E o clima do galpão do MST, do Café Colombiano, os dois espaços, né, onde a coisa rolou o ano passado, é um clima muito fraterno, né? Muito receptivo para todo mundo. Então, acho que a tendência é crescer. Não consigo prospectar em termos de números, mas a tendência é crescer muito a cada ano.
Para trazer alguns nomes já confirmados: Tichai Suruí, Cida Bento, Chico Sá, Samia Bonfim, Jamil Chad, quem mais aqui também? Rita Von Rutte, Luiz Arundina, Nabil Bonduki. Então, vários nomes que são inéditos, alguns que estavam na Flip. Então, tu vai tendo essa conectividade entre os dois, esse prestígio que tem de nomes relevantes que não optam entre um ou outro, ou digamos, não optam por exclusividade entre estar apenas na Flip, vão para Flipei. Além de alguns nomes internacionais que, enfim, por exemplo, eu não conhecia o jornalista israelense Gedeon Levy, mas ele é muito importante no combate a diversas formas de opressão que vem acontecendo, por exemplo, na Palestina. A gente também tem a escritora jornalista Ruth Wilson Gilmore. Então, vários nomes internacionais vêm aparecendo, Medha Benjamin. Enfim, é muito particular a curadoria que se faz. Realmente é uma curadoria que a gente aprende muito. Não são só aqueles nomes que chamam a atenção. Ah, veio Walter Ugumã, que é um nome extremamente consolidado. Muito bacana ele estar tá aqui, sem dúvida alguma. Angela Davis, muito bacana, mas é muito interessante essa curadoria de nomes que a gente não conheceria se não fosse todos esses ativistas da FlipAI articulando para trazer pessoas que de fato precisamos ouvi-las para conseguir entender os rumos não só do Brasil, mas principalmente porque estamos num ano muito conturbado politicamente, afinal temos eleições, então todos esses chamarizes nos ajudam a entender melhor. Olha só, Cidinha, o tempo está acabando. Eu acho que a gente pode falar ainda um pouquinho mais sobre esses impactos de literatura periférica e tudo mais, mas queria colocar um pouquinho na roda um outro assunto que foge um pouquinho, mas eu acho que tem tudo a ver, que é o centenário de Milton Santos. Queria falar um pouquinho como que é essa relação dele com, de vocês dois, assim, desde quando tu teve contato com ele, se vocês se conheceram pessoalmente ou apenas a obra dele te impactou. E aí tu pode trazer até um pouquinho se tu sentiu que a presença dele estava na Flip nesse ano, ou o que que a gente pode esperar da Flipei desse ano em relação a essa homenagem ao maior geógrafo brasileiro, um dos maiores intelectuais nascidos no Brasil, e sem dúvida alguma o impacto universal, internacional que ele teve nos debates, não só da geografia, mas tudo que condiz à condição humana frente ao capitalismo.
Ah, a gente tem uma mesa, né, homenageando os 100 anos de nascimento do professor Milton Santos, que se completam agora em 2026, como temos uma outra também homenageando Fidel, né, Fidel Castro, que também completa 100 anos de nascimento. Sim, eu tive a alegria de conhecer o professor Milton Santos, de conversar com ele por algumas vezes, de ser carinhosamente chamada de minha filha, obviamente ele não se lembrava do meu nome, não é? Então, ele me chamava carinhosamente de minha filha. E tenho menções a ele em livros meus, por exemplo, no prefácio do hashtag Parem de Nos Matar, Sueli Carneiro, que prefaciou o livro. Conta uma história que eu contei para ela, né? Ela conta nesse prefácio. O professor Milton Santos é de uma importância incomensurável para a gente, e ainda há muito que se descobrir, né, do trabalho dele. Recentemente, agora foram encontrados vários documentos, manuscritos dele, né, que não foram publicados em vida e que poderão ser pesquisados, né? É muita coisa que a gente ainda tem para descobrir desse geógrafo tão incrível que pensou o Brasil com tanta acuidade e generosidade também. Acho que eram duas características muito fundamentais do professor Milton Santos, né? A humanidade dele era algo que transbordava e que contaminava as pessoas ao redor dele, não é? E a gente vai trazer um pouquinho disso para essa mesa de homenagem nessa edição da Flipei.
Milton Santos, que nasceu em Brotas de Macaúba, na região da Serra da Diamantina. Então ele tinha o molho baiano, como tanto se fala hoje em dia. No 3 de maio de 1926, ele faleceu em junho de 2001, então também são 25 anos sem Milton Santos. Daí é uma data importante para a gente ter como referência, 25 anos da ausência desse farol tão importante. Ele faleceu no momento que se discutia muito, e ele discutia muito da globalização, e está cada vez mais atual falar sobre isso, sobre esses mecanismos, como a informação circula e da onde ela vem, da onde ela parte, e os ônus que ela traz em todos esses translados. Então é fundamental a gente ter essa mesa na Flipei, e eu tenho certeza que se estivesse aqui, ele não iria na Flip, iria na Flipei. Apoiaria a Flipei, diria que esse é um espaço de fato para se discutir a intelectualidade que pode prosperar nesse país. Enfim, na verdade, acho que ele iria nos dois, porque ele era muito conciliador, ele era um grande conciliador. A prova, pode falar.
É um grande conciliador e tinha a dimensão da própria estatura, né? Então ele sabe que haveria espaço para ele nessas duas instâncias, né? Dialogando com os grandes nomes que estivessem nesses dois espaços, né? Que mesa lindíssima nós teríamos com ele, o Olho Soinca, com Angela Davis, com o professor Muniz Sodré, que também passou por lá. A gente poderia ter dobradinhas muito legais.
Agora eu fiquei só imaginando na mesa entre Milton Santos e Fidel Castro, o que que ia sair dessa mesa dos dois centenários aí. Que, enfim, os dois se conheceram em vida, então também dá para recuperar um pouquinho pelos estudos, pelo que ele escreveu, pontos divergentes, mas muitos pontos convergentes, sem dúvida alguma. Minha gente, essa foi Cidinha da Silva, escritora, autora de mais de 23 livros, 350 e muito mais milhares de exemplares vendidos por aí. Ela que publicou recentemente Só Bate o Cachorro Grande, do meu tamanho maior, 81 lições do método Sueli Carneiro. Outra vez que a gente conversou, pedi para tu trazer algumas. Eu ia te pedir para trazer, mas a gente foi tão rápido o nosso papo agora que vamos ficar devendo essa, mas é bom que já numa próxima a gente já sabe por onde começar. Cidinha, obrigado pela tua disponibilidade. Espero que tu consiga descansar dessa volta de Paraty, porque daqui uma semana tem mais. Felipe começa dia 5, vai até o dia 9, nesses três espaços que a gente comentou na capital paulista. Tudo de graça para a gente contemplar e debater o que realmente importa no nosso país. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
Sou eu que agradeço, Lucas. Sempre uma alegria. Me chame para conversar, que eu venho aqui para a gente bater papo. Muito obrigada.